está un lador a porta.
Olá, viver em seu de mais uma emissão da Terra Pura, gravado na Rádio Zero, transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online, também no Brasil, na Rádio Educativa do Paraná, Curitiba, e ainda na Rádio Crónica Folk da Mérida, em Espanha. O início desta emissão com José Martins, emulador, registado no disco de Tiago Pereira, ele que é realizador, visualista, documentarista, que apresenta o disco de recolhas musicais portuguesas Deem-me Duas Velhinhas, Eu Dou-vos o Universo, uma edição física e digital disponível para download gratuito através do site da Ótimos Discos, que reúne 26 músicas de norte a sul do país e ilhas, gravadas no período entre março de 2011 e novembro de 2012, para diversos projetos audiovisuais do autor curador. Durante esta hora vamos então conversar com Tiago Pereira e ouvir algumas destas músicas incluídas no disco Deem-me Duas Velhinhas, Eu Dou-vos o Universo. Olá, Tiago, depois de teres editado uma série de filmes, de documentários, depois de teres criado o site A Música Portuguesa a Gostar de Si Própria, acabas de editar um disco através da Ótimos Discos, com uma compilação de recolhas, de 26 recolhas, de norte a sul do país e ilhas. O que é que este documento para ti significa, que ao fim e ao cabo é o mostrar de sons que tu foste recolhendo para os teus trabalhos em vídeo, ou é algo mais? Pode ser aqui, digamos, o início de um outro projeto mais ambicioso de fazer recolhas com mais intensidade de norte a sul do país?
Claro que sim, quer dizer, essa ambição nunca foi escondida, não é? O que eu quero mesmo é poder viver só de fazer recolhas de norte a sul do país e tornar-me quase um nómada das recolhas, mas fazer a coisa a sério, não é? Isso é uma das coisas que, neste momento, esse disco é uma abertura para... esse disco tem várias questões, não é? Primeiro, é a minha posição como documentarista, não é? Como alguém que acha que eu faço documentários e todas essas recolhas foram extraídas de vários filmes meus, mas é na posição de que agora faço uma compilação destas recolhas todas, mas faço em disco e, portanto, tenho quase que me pôr cego para poder ouvir e perceber se isso resulta num disco e o que é que isso é. E é uma posição de autor muito forte, no sentido em que eu vivo em Lisboa e sou completamente urbano, mas tenho a noção de que a maior parte das pessoas que vivem nas grandes cidades não faz a mínima ideia das músicas que existem no resto do país, e a música portuguesa, a gostada dela própria, demonstra muito isso. E então... lanço esta compilação neste sentido, quer dizer, é quase um sonho, não é? Como de repente consegues chegar ao mercado pop e mandar 26 músicas completamente diferentes umas das outras, umas mais, digamos, mais ainda em estado puro, outras muito mais contaminadas, e fazer essa compilação o mais eclético possível e dizer aqui está, e aqui está no mercado pop, e a posição é esta, e temos um disco assim, com uma capa pop, com uma posição pop de alguém que é um realizador e que tem a urgência de fazer recolhas, mas que agora faz este disco. Mas sempre neste sentido que eu quero é continuar a fazer recolhas, mas eu acho que há muitos erros na música portuguesa a gostar dela própria, não é? Portanto, de certa forma, eu acho que isto é uma forma de eu próprio, Tiago Pereira, sair um bocado da música portuguesa a gostar dela própria e dizer isto é a compilação do que eu fiz para os meus filmes, para os meus vários projetos, e agora o projeto a seguir que tem que haver é aquilo que sempre devia existir desde sempre. É eu, como artista, ter um site em que trabalho com antropólogo, e que a coisa é feita a sério, e que vou a todas as minhas recolhas para trás, e que faço fichas, e que procuro e faço perguntas às pessoas, e faço uma inventariação de onde é que o instrumento foi feito, como é que aprendeu a tocar, de onde é que o instrumento veio, onde é que o encontrou, quem é que o ensinou a tocar o instrumento, porque é que canta aqui, de onde é que ouviu esta música, porque é que contaminou assim, porque é que contaminou daquela maneira ou da outra. Pronto, isso é o que, de certa forma, é a abertura para. Porque eu acho que isso é o que faz mesmo falta e de certa forma, isto é um disco para essa abertura e, ao mesmo tempo, que diz remisturem-me, façam o que quiserem comigo, porque esta música é para ser conhecida, mas não é para ficar nas gavetas, é para as pessoas trabalharem através delas e, por isso, o universo, não é?
Olha.
quando então dizias fazer um documentário à séria, tu já explicaste parte desse trabalho ainda agora, mas esse à séria implicava fazer o quê? Tirares uns meses para ires da região a região, fazer esse levantamento, editá-lo depois posteriormente, digamos, em regiões, o que também é difícil hoje em dia, dizermos o que é a música da região de Trás-os-Montes, o que é a música da região do Minho, porque está tudo misturado hoje em dia, não é? Com a rádio, com a televisão, até mesmo hoje em dia com a internet.
Sim, mas quando dizem região, dizes que existe naquela fronteira, mesmo que ela venha contaminada de não sei onde. Quando eu digo um documentário a sério, não é um documentário. O que eu digo é, vamos deixar de falar em produtos, não é? Em documentários ou em discos. O que eu digo é, existe uma música no país, existe uma música que erradamente se acha que ainda é de velhinhas, e porque não é. 90%, 10% desse disco são velhinhas, os outros 90% não são. Portanto, quer dizer, a maior parte
temos
das pessoas
exemplo,
são todas
não é?
Novas.
Que é o Ex-Tradicionais com
só.
O Rudi Aleixo, sim. Que é um bom exemplo.
É um exemplo disso, mas quer dizer, mas tu começares logo do princípio, tu vês. O José Martins, pronto, é um amulador, tem para aí 40 e tal anos. A seguir, vais para as Daroca, a maior parte das Daroca são miúdas novas. A seguir, tens o Senta-te aqui, António, é o Zé Emídio do Zadiafa com os dois gêmeos de Cuba, são novíssimos. A seguir, tens o Humberto Pedras, pronto, é mais ou menos, mas depois tens a Adélia, velhinha, não é? Depois tens as Atufeiras de Monsanto, depois tens os Andaridos, são novos. O João Lopes Pedreiro, pronto, é mais ou menos, mas depois as Papelas do Corvo, está misturado. Os Vários na Ponta da Piedade, a maior parte deles são novos. E pronto, e continuas, e percebes ao
tens
fim...
Tens o Pedro Mestre, que também
tens
é novo.
Tens o Pedro Mestre, tens o grupo de cavaquinhos, que são putos de 20 anos, e chegas ao fim e percebes, então, mas onde é que estão as velhinhas, não é? A questão é exatamente esta. De certa forma, o disco também tem esta ironia toda. É, dei-me duas velhinhas, eu dou-vos o universo, mas as velhinhas quase não estão aí. As velhinhas usam-se...
É uma metáfora.
É uma metáfora grande, não é? Mas quase usada como uma hipérbole, neste sentido. Mas o que eu quero dizer é, quando eu digo fazer um trabalho a sério é, de facto, eu sou artista, mas eu não sou cientista. E eu percebo que, e eu sei que o meu trabalho e que o problema da música portuguesa é essa questão de, para aquilo ser de facto um arquivo, aquilo tem que ter um trabalho por trás, que seja sistemático, que dê para poder fazer comparações, que dê para poder fazer análises. E isso, porque eu procuro sempre esse autoestudo. Eu faço, eu documento para que depois possa fazer um autoestudo sobre isso. Se o meu trabalho não tem isso, então eu tenho que o fazer. Então, para fazer, não é só ir para o terreno, não é só andar à procura, não é só filmar durante não sei quantos meses. É agarrar em tudo o que está feito e fazer quase um trabalho arqueológico em tudo o que está feito, ir à procura das pessoas e fazer, de facto, perguntas a partir de fichas que estabelecemos agora com o antropólogo e que queremos fazer estas perguntas para depois fazer um site a sério, onde isto caiba tudo no mapa, onde esteja tudo georreferenciado e quando se carregue não apareça só a senhora a cantar em vídeo, mas apareça a senhora a cantar em vídeo e a seguir com uma ficha com todas as perguntas que respondeu e a seguir a região onde está e a seguir a explicar quem é o construtor, depois fazer uma rede de construtores, às vezes uns que não sequer sabemos quem são, outros que foram de instrumentos que percebe-se que foram comprados em feiras ou que foram encontrados ou foram inventados, etc. E assim sim, fazer um trabalho, de facto, como eu sempre defendi, que é ter o lado do artista, que muitas vezes não olha para o trabalho do antropólogo, e ter o trabalho do antropólogo, que às vezes não olha para o trabalho do artista. E assim, juntando as duas coisas, tem-se uma coisa muito maior, muito mais rica, que dá para tudo. Dá para as pessoas remisturarem de forma artística, dá para as pessoas fazerem o autoestudo, dá para fazerem a análise, e assim podemos, de facto, ter uma coisa séria e consistente. E eu...
Já estava da balada, que lindo amor para te ver. Darmos uma trevoada, mais tarde deu em chover. E mais tarde deu em chover, e sem fazer vento nem nada. Lindo amor para te ver. Eu já estava chorar sem alegria é como rir sem vontade. E é como quem está amando, ai, um amor sem amizade. É como quem está amando, e um amor sem amizade. Ai, eu já estava da balada, um lindo amor para te ir ver. Armo-se uma trevoada, mais tarde deu em chover. Mais tarde deu em chover, sem fazer vento nem nada. Lindo amor para te ir ver, eu já estava da balada. E eu já estava da balada. Amor para te ver, armou-se uma trevoada, mais tarde deu em chover. E mais tarde deu em chover, sem fazer vento nem nada. Lindo amor para te ver, eu já estava da.
Eu fico muito mais contente. As outras pessoas que sempre me atacaram ideologicamente por isto e por aquilo também ficam mais contentes, porque eu estou a ir ao de encontro do
Estás
ataque
a falar
sempre.
De te atacarem de não fazeres um trabalho rigoroso de antropólogo,
não.
É isso?
Não é de me atacarem de antropólogo, é do meu trabalho ideologicamente, é do meu trabalho carecer de certa de uma parte científica certa, e eu acho que isso é uma coisa completamente válida, não é? A questão é, todos os outros, a maior parte das recolhas que foram sempre feitas por etnólogos ou musicólogos ou antropólogos, e de repente tens pessoas a fazer recolhas que não são isso, não é? Eu sou artista e eu sei porque
tu não
é que
és o único a fazer recolhas, não é? Quem é que para este disco contribuiu, portanto,
não,
a tua
fizeram
equipa?
Som comigo, a equipa foram várias pessoas que fizeram som comigo. Tens que perceber, isso é um disco feito de filme, não é? Portanto, eu estou a filmar e as pessoas estão comigo
estão
a fazer
gravar.
O som.
Exato.
E, portanto, quando eu ponho o nome das pessoas que começaram a fazer isso, são as pessoas que estavam a fazer o som comigo. E são várias pessoas em vários projetos diferentes. Portanto, é óbvio que eu não sou a única pessoa a fazer recolhas. A questão é exatamente essa. É, para que se façam recolhas cada vez mais e para que as recolhas sirvam, de facto, depois para alguma coisa, então tem que haver, de facto, uma sistematização qualquer que vem do outro lado e que tem uma lógica para depois poder encontrar. Até porque, repara, nós, de repente, hoje em dia discute-se, ah, porque a afinação é assim, porque não sei o quê, porque eles punham os dedos assim, mas depois não há fontes. Não... Isto é uma forma de poder ter as fontes. E é uma forma de poder fazer tudo. Eu continuo a ser artista e uso tudo, uso para o Miri, uso para os meus outros projetos todos artísticos, esses vídeos e todas as recolhas que faço, mas ao mesmo tempo depois o outro pode usar isto para ser, pronto, e de certa forma é condensar tudo. E é isso é o que eu ambiciono neste momento, mas este disco continua a ser um disco de um curador. Eu ponho-me na posição de que eu sou um curador artista aqui, que escolhi isto, podia escolher de todas as minhas, de todos os meus 300 e tal nomes diferentes que tenho de recolhas pelo país todo.
E daí o facto de ser, o alinhamento ser, não haver aquela ambição de fazer uma mostra que respeite uma determinada região ou um determinado grupo. Portanto, temos aqui desde das tais velhinhas ou velhinhos que podem tocar um tema mais tradicional até malta nova, várias gerações, a filha que ouviu a mãe cantar e que também reproduz, alguém que ouviu um tema através de uma melodia do Zaba. Portanto, existe aqui a tradição a muitas que não é
Sim, eu gosto
tradição desta... impura, mas não há tradição pura também.
Não,
né?
Eu gosto desta ideia da celebração, não é? Da música ser sempre uma celebração, especialmente esta música que é tocada na rua, não é? Tens que perceber que isto tudo foi recolhido na rua, ou há um que foi recolhido numa tasca, à volta de uma lareira, mas tudo o resto é gravado. Portanto, há sempre aquela história da celebração. Eu gosto de pensar que este disco é uma espécie de celebração da contaminação em permanência, não é? Nós continuamos a ser permanentemente contaminados com esta música toda de raiz tradicional que vem da tradição oral e que vai passando e vai ser transmitindo. E por isso a música não tem um alinhamento que, de certa forma, conta uma história, não é? De certa forma vai seguindo mais ou menos uma história. Começa na cidade, com o amolador, que é uma memória que vem da minha infância de sempre, não é? Vai chover, não vai chover, já choveu, o amolador tocou e acaba na cidade outra
ainda
vez.
Hoje se ouve em Lisboa, amoladores.
Sim, sim. Isso foi gravado em Montemor, mas podia ter sido gravado em Lisboa. Eu em Lisboa passam em minha casa, já o tentei gravar muitas vezes, mas ele nunca se deixa gravar. Esse também ia fugir, mas nós fomos atrás dele, foi uma história mesmo cómica. Mas pronto, e acaba na cidade outra vez, no Príncipe Real, com os sons todos e com os
ecos raparigas com o beatboxer, não é?
Sim. Exato. Que é de facto a contaminação total, não é? De repente elas decidirem, porque o beatboxer hoje em dia é uma tradição oral portuguesa, quer dizer, foi assimilada, nós comemos, não é? Quase aquela antropofagia musical que os brasileiros sempre fizeram e que de certa forma acontece no beatboxer, aquilo foi e portanto faz tanto parte como a música que elas cantam.
Será que eu farei? Que amores tão lindos tenho, sem os buscar os achei. Minha mãe não quer que eu vá.
Portanto, há essa narrativa toda e no meio há todas as viagens e há os Açores e há o Alentejo e há a coisa e há muito peso do Sul. Isso é óbvio que tem um disco que tem 26 músicas e tem 5 do Alentejo, não, quer dizer, não está muito
e
presente.
Também tem algumas dos Açores, também está muito presente aqui os Açores, não é?
Sim, tem duas dos Açores, sim. Tem duas dos Açores e duas da Madeira.
Até pensei que tivesse mais dos Açores.
Tem, as Chamarritas foram muito importantes para mim. Eu fiz o filme das Chamarritas o ano passado, sim, sim, sim. E aquilo é uma coisa.
Depois tens aqui o Canarinho, que sim, um violinista, Canarinho. Ou o Rabequeiro Canarinho,
sim,
não é?
Sim.
Que é uma personagem, típica.
Incrível.
Lá está, e é pena porque é que estes músicos não aparecem mais vezes.
É aquilo que e nós... são bons músicos, De certa forma, isso também é a história de desmistificar muita coisa com o disco, não é? Há uma certa tendência de que é uma tendência que vem dos músicos que depois agarraram na música tradicional e começaram a fazer, que esta tendência deles acharem, pronto, é verdade, que a maior parte das recolhas e a maior parte das coisas que vinham deles eram pobres a nível musical, eram só dois acordes, ou eles, pronto, não exploravam muito os instrumentos, etc. E depois a seguir vejo outros músicos que exploraram os instrumentos. Temos isso muito bem explicado no Significado pelo Arthur Fernandes, quando explica a forma dos dedos para tocar a concertina no Minho, não é? Os dedos estão muito próximos e, obviamente, quando os dedos começam a explorar a concertina, a abrir e a fechar, aquilo é outro mundo e, portanto, não há nada como explorar o instrumento e fazer outra coisa. Tudo bem. Isso é válido para qualquer um, os que exploram pouco ou os que exploram muito. Não, depende do gosto. Agora, esse disco mostra que há muito bons músicos hoje a tocarem música tradicional e que são bons músicos, não é? Quando tu tens o Pedro Mestre, que ele, além de fazer toda esta história do revivalismo da campanice e dar aulas nas escolas e conhecer toda a gente, ensaiar os grupos de cantadores quase todos e não parar... Ele continua
tenta
a
também
ser...
desenvolver o canto alentejano, em interceptar outros cantos da Sardenha,
e é um bom músico,
da Córcega.
E é um bom músico e toca bem, portanto isso mostra. Depois tens os Canarinhos, depois, portanto, de certa forma, para mostrar isso, depois tens os Andarilhos, que de certa forma agarram na música que era dos velhos e tocam, mas tocam-na bem.
E a questão dos Andarilhos aqui também é curioso, não é? Por um lado, há aqui também a procura de tentares sacar o som em bruto, o som tocado como se fosse nas festividades, como se fosse dentro de uma casa de granito ou dentro ou na rua.
Sim, e há uma coisa...
Por exemplo, os Andarilhos têm este, o Chula de Baião, não é?
Chula Andarilha,
tem, ou é Chula Andarilha, mas é Chula de Baião,
é
não é?
Chula de Baião,
tem o tema registado em disco, não é? E com som... Com o som de estúdio, não é? E aqui temos
a gravação,
tema,
tal
com a gravação dentro de uma casa de granito, não é?
Sim, no sentido em que é os próprios Andarilhos que dizem, não é? Quando eles dizem, se tu fores tentar gravar uma chuga agora dos velhos, eles tocam-te a chuga misturada com a pita ao comboio. E, portanto, eles agarram naquilo que aprenderam dos velhos e tocam da mesma forma que ouviram tocar há não sei quantos anos. Portanto, eles estão a reproduzir as tais festas, como tu dizes. Mas depois esse disco tem uma coisa que eu acho e que eu podia ter cortado ou me podia ter preocupado, que é ele mantém as ambiências sonoras tal como estão, não é? Tens uma música à meia em que a senhora está a cantar e cospe para o chão e tu não cortaste, não é o sardinha cortar as moscas.
Há aí uma velhinha também a tossir no meio de quando está a cantar, é natural, não é?
Tem que ser, são recolhas, não vais, quer dizer, se não é mesmo, quer dizer, uma recolha já são recolhas artificiais, não é? Eu já escolhi o sítio onde as gravei, já as trouxe para lá, se ainda vou fazer mais o artificial ainda, de cortar em pós-produção.
Se não é um disco produzido.
Não é só isso, há que respeitar as ambiências sonoras, se é documentário, é documentário, quer dizer, quando uma pessoa diz, quando eu digo, porque eu na verdade sou realizador, mas são sempre os jornalistas de música que falam sobre mim, nunca ninguém fala do meu trabalho de uma forma de cinema, não é? Toda a gente fala do ponto de vista da música e ninguém fala do ponto de vista cinematográfico. Há que perceber que, como documentário, só é documentário também porque está ali a documentar aquele tempo e aquele espaço, quer dizer, aí é visceralmente documental e ninguém pode dizer que não é. Portanto, se eu voltar a cortar aquilo que está lá, aquele ambiente, aquela coisa de existir naquele momento, ter aquele som daquele cão, ou daquele sino de igreja, ou da senhora que cospe, ou das ovelhas, ou das moscas, então, quer dizer, então vou perder a coisa natural do assunto. Não, isso não dá, não é? Não.
Pontiei o meu cabelo, pontiei o para trás. Pontiei o meu cabelo, pontiei o para trás. Ai, 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 como a travessa me muda. Ai, 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 que me deu o meu rapaz. Ai, 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 como a travessa de moda. Ai, 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 que me deu o meu rapaz. Pontiei o meu cabelo, pontiei-o para o lado. Pontiei o meu cabelo, pontiei-o para o lado. Ai, 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 como a travessa de moda. Ai, 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 que me deu o namorado. Ai, 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 que me atravesso de moda. Ai, 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 que me deu o namorado. Ponteei o meu cabelo, ponteei-o à jundinha. Ponteei o meu cabelo, ponteei-o à jundinha. Ai, 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 que me atravesse de moda. Ai, 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 toda cheia de pedrinhas. Ai, 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 que me atravesse de moda. Ai, 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 toda cheia de pedrinhas. Nas ondas do teu cabelo me de deitar a afogar. Nas ondas do teu cabelo me de deitar a afogar. Ai, 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 é para que sabes, amor. Ai, 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 que há um deixe no mar. Ai, 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 é para que sabes, amor. Ai, 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 que há um deixe no mar. Ponteei o meu cabelo, ponteei o errigure. Ponteei o meu cabelo, ponteei o errigure. Ai, 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 que me atravesse de moda. Ai, 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 que me deu o meu amor. Ai, 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 que me atravesse de moda. Ai, 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 que me deu o meu amor. Ponteei o meu cabelo, ponteei-o ao comprido. Ponteei o meu cabelo, ponteei-o ao comprido. Ai, 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 que me atravesse de moda. Ai, 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 que me deu o meu marido. Ai, 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 que me atravesse de moda. Ai, 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 que me deu o meu marido.
Só é pena uma pessoa ouvir não ter as imagens, mas também pode ir procurar no site.
Que é um mapa.
As imagens também, não é?
Sim, eu fiz um mapa também. Eu fiz um mapa que agora não sei o endereço, mas eu fiz um mapa no Google Maps em que tu vês onde todos os sítios, tens todos os pontos marcados e carregas e podes ver o vídeo por faixa. Portanto, é um mapa do disco, de certa forma, é uma forma georreferencial para poder descobrir a coisa no espaço. A mim preocupa muito esta questão da geografia, não é? É perceber que o disco, de facto, demonstra que Portugal é um país super rico musicalmente e que vai a muitos sítios e que a maior parte das pessoas desconhece. Quando eu ontem disponibilizei no meu Facebook, disse quem quer recolhas, eu mando recolhas e muita gente pediu. A seguir, recebo mails de pessoas: pá, uau, isto é brutal, eu não fazia a mínima ideia, agora já percebi porque é que no Alentejo cantam arrastado, vem do sul, vem do norte da África. Sim, as pessoas não conhecem, portanto depois só conhecendo é que, só que às vezes é difícil chegar lá, as coisas continuam, os nichos estão-se a partir, mas tu vês que as coisas ainda estão complicadas, uma pessoa consegue descobrir as recolhas assim, as recolhas não estão disponibilizadas, não estão na net, é muito difícil e pronto, e portanto de certa forma a música portuguesa, a gostar dela própria, veio mostrar isso, veio democratizar esta coisa toda. Tomem lá as recolhas, os vídeos, façam download, usem, mas ao mesmo tempo também vem mostrar para dar a conhecer, para as pessoas perceberem que aquilo existe e poderem fazer as suas interligações e conclusões.
Mas, em tempos, o Manuel Rocha, da Brigada Vítor Jara, que também fez uma série de documentários, sim, sim. O Povo que Canta, em que ele falava um pouco da terraplanagem que a música portuguesa sofreu e o facto da vinda também de muita gente do campo para a cidade, que, pronto, em que muitas das cantigas tinham função laboral, não é? Eram cantigas de trabalho, eram cantigas de convívio familiar em aldeias, e com as aldeias a esvaziarem-se, muita música perdeu-se. Mas aquilo que nós olhamos é que ainda há muita música. Como é que isto é possível, não é?
Tu às vezes percebes porque é que é, não é? Se tiveres um daqueles mapas com relevo em casa, olhas para os sítios onde ainda há muito mais música e percebes, são os sítios mais isolados onde é mais difícil de chegar. Isso é lógico.
É a única forma de entretenimento.
E os sítios onde as estradas chegaram mais tarde, não é? Olhas para a Águeda e vês, por exemplo, a história da Águeda e do Caramu.
E se calhar Trás-os-Montes é das regiões mais ricas em termos.
Porque é muito longe e não tem autoestradas.
Exatamente, porque as estradas estão piores, não é?
Claro.
É de mais difícil acesso.
Sim, mas depois é fácil chegar ao Alentejo e o Alentejo é super rico e, portanto, aí há uma contradição.
Mas aí se calhar também. Por exemplo, no norte, no norte de Portugal, as casas estão mais afastadas. No Alentejo, as vilas têm as casas todas juntas. Há um sentido mais comunitário, até mesmo com as cooperativas. Se calhar as pessoas têm aquela cultura de se juntarem.
Sim, eu acho que há montes de explicações. E ao mesmo tempo que existem esses fenómenos todos que o Manuel Rocha fala, também há as outras coisas ao contrário, não é? Também foi pelas mondas e pelas. Quando vinham as campanhas todas de pessoas que vinham que vinham para os arrozais dali, por exemplo, ao pé de Grândola, e vinham todas juntas, e de repente isso também alterou as músicas, não é? As valsas mandadas tiveram que ser como eram, e os mandos alteraram-se porque eles queriam que os mandos fossem mais difíceis para os moços dos outros sítios não dançarem com as moças de lá, e portanto, quer dizer, isso tudo sempre fez com que a música se contaminasse e se alterasse por todas essas ligações que tinham a ver com os trabalhos e que tinham a ver com vir para aqui, e as migrações dentro do próprio país. Por isso, quando as pessoas dizem o corridinho dança só no Algarve, não, o corridinho dança-se no Norte, porque isso sempre aconteceu, que as pessoas sempre andaram de um lado para o outro e sempre levaram as modas, e por isso é giro tu perceberes que a moda se canta aqui assim, e a 2 quilómetros noutra aldeia se canta completamente diferente. Eles dizem, não, aqui é que é assim, mas depois dali a 2 quilómetros é de outra maneira, ele diz aqui também só aqui é que é assim, e pronto, há esta... E sempre houve esta coisa muito portuguesa. Isto, de certa forma, o que é importante saber é... A questão é que a coisa continuou, eles passaram e continuam a passar para os filhos e continuam a passar e a verdade é que continua viva. E está lá.
Onde a salpicão librou. vai a tradição, a chula dos
hoje, provavelmente, mais do que há 20 anos, toca-se muito mais viola campanista do que se tocava há 20 anos, porque há mais tocadores, continua a ser reduzido, mas é verdade, e portanto o que acontece é que agora o fenómeno está mesmo a mudar. Agora há muita coisa para fazer e continua a haver muita coisa para fazer. Os cordofones ainda não estão nos conservatórios, isso tinham que estar, os cordofones portugueses tinham que estar nos conservatórios regionais e não estão, e continua-se a estudar geografia, eu na escola, os meus filhos têm que aprender os rios, etc., mas não aprendem as músicas e os instrumentos, e portanto porque é que não lhe dizem que o Adufe é da Barabasta da mesma forma que lhe ensinam as províncias ou as serras? Pronto, portanto eu acho que continua a haver muita coisa para fazer. Há que conhecer a música e há que perceber que este património é tão importante como qualquer outro.
Mas atenção que o ensino musical nos conservatórios também está a mudar. O ensino que tende a ser clássico, em que há cada vez mais a incorporação de, por exemplo, na Escola de Artes de Sines, eu vejo classes de conjunto de miúdos de 13, 14 anos a tocarem o Smell Like Teen Spirit de Nirvana, no Conservatório Nacional, a fazerem arranjos para temas. Pronto, fizeram um espetáculo com temas do Vitorino, agora estão a fazer arranjos para temas de Olinda, o Movimento Perpétuo Associativo, Fon Fon Fon. Acho eu que há uma abertura diferente, apesar de também há guitarra portuguesa, mas de facto faltam as violas beiroas,
as amarantinas.
Exatamente, as campaniças, de facto, falta.
No sítio, falta não, essa, a campaniça essa em Beja, a amarantina em Amarante, a beiroa em Castelo Branco, pronto, falta isso. Não quer dizer que o resto não continue tudo, é óbvio que eles têm essa abertura, mas depois aquilo que é deles, aquilo que é daquela região, não, porque a Beiroa não está em Castelo Branco, é só isso, falta ali uma identificação quase de defender aquela zona local e a música local, etc. Pronto, e depois são os próprios, às vezes, que depois acham que a música não é defendida, mas eles próprios às vezes são os primeiros a não defender, pronto, mas isso é sempre assim. Agora, o que eu acho mesmo sobre isso é que a questão deste disco também sair assim e sair pelo Ótimos Discos é um bocado esta questão de, mesmo de, eu sempre defendi que a Adélia só não era pop porque vivia em Caçarelhos, porque ela sempre se comportou como uma estrela pop, e se vivesse em Lisboa era totalmente uma estrela pop, não é uma mulher que te diz agora, que te pedem, ela diz, alguém pediu para cantar e diz, Adélia pode cantar agora? Não, agora não vou cantar, ninguém me está a filmar. Alguém que tem esta atitude é de facto uma estrela pop, não, isto é um comportamento de alguém que sabe exatamente que é uma vedeta e que canta como uma vedeta e quando canta fado imita a Amália e canta daquela maneira e portanto se vivesse aqui e portanto esta posição é mesmo vamos lá furar mercados, vamos mostrar que a música tradicional não vem só em discos de sarrapilheira, quer dizer, isto não é uma crítica ao Jacometti, até porque os discos são lindíssimos, mas...
Ou uma crítica ao Xuxurumelo.
Sim.
Mas não será uma crítica mesmo.
Não pode, até era de Xuxurumelo, nem podes fazer
que até
isso.
Sim,
mas só estou a dizer, não vamos fazer outra vez em cortiça, ou não vamos fazer outra vez... Vamos mostrar que esta música pode ter uma posição completamente diferente e pode ter cores, e há quem diga que isto lembra o Sgt. Pepper, eu não, nunca tinha feito essa ligação, até me dizerem, mas...
Ou discos da cidade.
Sim, mas pronto, mas é uma coisa, mas pronto, é uma atitude diferente, é também é perceber esta coisa de mostrar que pronto, isto é a primeira vez que um disco de recolha sai neste mercado e uma pessoa tem que perceber que isso em si é um statement, não é? Uhum. Quer dizer alguma coisa.
Ou não fales. Esta caladinha. Ai, minha manda uma fonte à fonte do Salgueirinho. Ai, manda-me lavar a cântara com a flor do romeirinho. Ai, eu lavei-a com areia e cobrei-lhe um bocadinho. Ai, anda cá, terra traidora, onde tinhas o sentido. Ai, não tinhas tu na roca, nem tampouco no sarilho. Ai, tinhas o naquele mancebo que anda de amores contigo.
Tem esperança que este disco chegue a que tipo de público e que possa haver gente da eletrónica que possa pegar em algumas recolhas e levar para outros estilos musicais algumas destas recolhas?
Não sei, a minha luta sempre foi essa, não é? A questão sempre foi, quer dizer, a questão já vem há muito tempo, não é? Já vem antes do... já vem na altura do Aguardela, já se tinha essa questão, não é? Porque é que se crescemos com a música de dança, com samplers todos eletrónicos que vão inspirados a não sei o quê, porque é que não fazemos isso com recolhas de música portuguesa? Portanto, nunca sabe, nunca, não tenho esperança, não faço a mínima ideia quem é que vai fazer download, quem é que vai comprar ou qual é o tipo de público. Sei é que, ou seja, eu já disse o que tinha a dizer, não? Eu já disse que este disco serve para ser remisturado, portanto, eu pus a premissa no ar. Agora, se alguém o for fazer, eu fico contente. Se ninguém o fizer, eu não posso fazer nada. Mas é uma questão de eu mandei isso para o ar, façam, remisturem, inventem. Há muita coisa, não é? Mas obviamente que não podem remisturar isso tudo. Quer dizer, há umas coisas melhores, outras piores, umas mais difíceis, outras menos difíceis. Falta beat, falta, mas de qualquer forma. Está lá, não é? Está aí, existe para isso. Uhum. Por isso é uma coisa boa que esta
coisa... Ou achas que também pode servir de instinto, de instigar jovens agora na casa dos 16, 18, 20 anos que entretanto vivem em determinadas zonas também poderem olhar para a sua região e começar a gravar, a registar sons de músicos informais que têm...
Eu acho que essa contaminação vem sempre do... não é? Isso só nasce quando alguém vê que o outro tem um amor assim, não é? Eu vejo na música portuguesa, não é? Por exemplo, ontem uma colaboradora da música portuguesa gravou a avó e eu acho que isso sim é a alfabetização da memória. Mas eu sei que ela gravou a avó um bocado porque eu tenho, porque vê também, vê o meu exemplo e percebe que esta coisa toda, não é? Portanto, eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas perceberem o quanto isso é importante, mas há muito preconceito a quebrar e há muita coisa para mudar e, portanto, era bom que eles fizessem, era bom que isso acontecesse, mas depois tu sabes bem que as coisas não são bem assim. Eu, no pai, há 3 semanas fui a uma escola secundária em Benfica falar para os miúdos do 11º e 12º ano e aquilo foi mesmo muito difícil, é mesmo muito difícil, de repente, como é que eles vão perceber que... Não, eu estava a ouvir uma conversa a dizer fumo ganda seca, ir aturar os velhos, agora vou para a aldeia da minha avó e aquilo é uma ganda seca, eles não têm interesse nenhum. É assim, eu quando tinha a idade deles era exatamente igual, o que é que eu vou fazer? Não é? Por isso é que de certa forma voltei a isto não sei quantos anos depois, mas eu era assim, portanto há todo um processo, isto demora tempo, isto é bom para lançar as sementes, mas tu já sabes que é uma coisa que demora tempo, é um processo. Todo, não há, não, eu tenho noção de que eu não estou a trabalhar para hoje. Eu sempre tive essa noção. Mesmo quando eu te digo agora temos que fazer este site já referenciado com o cientista, com não sei o quê, com fichas de antropólogo, coisa bem feita. Eu sei que não é para hoje, eu sei que não é para amanhã, não vamos ter os resultados amanhã, não vamos ter depois. É uma coisa para ficar em permanência que provavelmente terá importância daqui a 30, 40, 50 anos e por aí adiante. Não é para hoje. Portanto, não, o agora de chegar a essas crianças é difícil, eles não estão preparados. É preciso uma maturidade para entender.
Este disco, então, são 26 gravações que resultam de uma seleção de um total de mais de 900 registros.
Não, 900 faixas. Não
é? 900 faixas,
para
exato.
Aí, são para aí, pronto, neste ano e meio eu recolhi com estes filmes todos, Sinfonia Material, Chamarritas, Montemor, Música Portuguesa, pronto, todas as coisas que eu devo ter recolhido, à volta de 200, entre quase 300 nomes, 300 exemplos individuais, não é? Mas depois cada um tocou não sei quantas faixas, portanto estás a falar de para aí
900 faixas,
de 800, 900 faixas, sim, por aí.
Exato, exato. O que quer dizer é, de teres 900 faixas à disposição para criares um CD, deve ter dado sobretudo um trabalho redobrado na seleção.
Não, porque, quer
porque
dizer,
se calhar haveria muita coisa que tu gostavas de ter colocado aqui.
Sim, havia coisas que eu gostava de colocar aqui, mas também a ideia era criar um CD que fosse o mais eclético possível a vários termos e também a nível geográfico, e portanto havia coisas que eu já sabia. Foi difícil ter que escolher entre umas coisas e outras, obviamente, mas de certa forma. E havia coisas aqui, e há coisas aqui que faltam, não é? Porque eu queria ter mais coisas do Ribatejo que não tenho, e que é uma lacuna, e há outras que... Sim, mas sabes que este, de certa forma, isto também é um disco daquilo que habita a minha cabeça há muito tempo. Portanto, quando eu escolhi estes, eles também são os que... Agora, há aqui coisas que eu tive que escolher, como eu te disse, cego, não é? Que não podia ver, porque a tendência, porque às vezes uma recolha é muito boa, não só pelo áudio, mas também pela imagem que está lá. E aqui tu nunca vias a imagem, portanto eu tinha que escolher aquilo que funcionava mesmo bem só com som, e que não, e isso é que é difícil. Isso é mesmo difícil.
Mas tu achas que, em princípio, dependendo da receptividade que este disco tiver entre o público que não está habituado a ouvir este tipo de registros, poderás criar um volume 2 ou um volume 3, pelo menos material tens para isso.
Sim,
e é necessário criar um outro guião alternativo, como tens este guião que começa na cidade e acaba na cidade.
Sim, é possível, podes fazer um só com contaminações, podes fazer um só com velhinhas mesmo, podes fazer um, sim, podes fazer um só com canto, podes fazer um só com instrumentos, podes fazer um só com cordofones, podes fazer um só, sim, isso há essa questão, mas e ainda por cima porque eu continuo a gravar, não é? Tipo, estou sempre a gravar e portanto é isso que portanto há sempre mais material e está sempre a haver um novo que de repente tu lembras-te e que não entrou aqui.
Ok, Tiago, muito obrigado por teres vindo e, sim, e espero obrigado. Que consigas ter força e disponibilidade a nível físico e de outra ordem para poderes continuar a andar no território, sim. A andar no terreno, a registar os sons e as imagens.
Sim, obrigado.
Final de mais uma emissão da Terra Pura em que tivemos com Tiago Pereira, que apresentou o disco de recolhas Deem-me Duas Velhinhas, Eu Dou-vos o Universo. Por aqui desfilaram José Martins, Papoilas do Corvo, Adufeiras de Monsanto, Pedro Mestre, Ecos Tradicionais com Rudi Aleixo, Tia Benedita, Andarilhos, Adélia Garcia, José e Manuel Canarinho, e estamos a ouvir em baixo Humberto Pedras e Ricardo Andrade. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir as emissões em streaming ou efetuar o download. É tudo por hoje. Até à próxima.